Синема. Podcast, o pessoal aqui reclamou que trouxe sanduíches para os cães que vieram cá participar do podcast.
Reclamaram?
Vocês reclamaram, porque vocês não foram alimentados, os cães foram. E aí eu falei, não, então vamos gravar o próximo episódio num restaurante fabuloso. Talvez o melhor restaurante do mundo, o mais exclusivo restaurante que existe, que é o restaurante Dorcia, né, aqui em Nova York.
Meu Deus.
Meu Deus.
O único restaurante com 4 estrelas Michelin, é o único do mundo.
Tenho nem roupa pra isso.
Estamos vestindo o Valentino, né? A grife Valentino, né? Não compramos porque somos pobres, né? Alugamos os ternos aqui.
Eu não aluguei, eu tinha já.
Ah, você tinha, desculpa.
Não sei o que você tá falando, eu já tinha.
Ele sempre faz isso?
Ele é advogado, dá um desconto pra ele.
É, Monique, você quer que descrevamos aqui seu vestido ou você prefere descrever por si própria?
Por que você presumeu que ela tá de vestido? Por que ela tá de vestido?
Por que você está de vestido, Monique?
Ué, porque eu tô no Dorzia.
O quê? Não entendi.
Tá calor hoje, daí eu tô com vestido tubinho curto. É, Valentino também, alugado. Custa mais que tudo, só alugar o aluguel desse vestido custa mais que tudo meu vestido junto, que eu já tive na vida.
Você é mais do que isso.
Mas é um investimento que vale a pena, uma experiência, né, que estamos vivenciando aqui na Dorcia. E não podemos tirar fotos aqui porque o restaurante não permite, tá, tirar fotos aqui, não podemos publicar nada. Inclusive eles até tomam nossos celulares quando entramos aqui no Dorcia. Enfim, é um restaurante muito exclusivo. Tivemos aí o nosso amigo Quentin Tarantino nos ajudando, né?
Valeu, Quentin.
Obrigado, Quentin.
Nosso amigo Quentin, obrigado, Quentin.
Sem ele não conseguiríamos entrar aqui nesse restaurante.
Mais umas 10 dessas reservas e eu faço aquela ponta no seu filme que você está tanto solicitando, Quentin. Abraço.
Aquele cidadão que passa no fundo, assim, né?
De costas, correndo.
E toma um tiro, né?
Varrendo sem encostar no chão pra não pegar o som da vassoura.
Ó, você já sabe como é que faz, já pode fazer figuração.
Precisa uma musculação ali, né? Porque você precisa ficar 1 centímetro do chão, é uma parada difícil. Fala a verdade. Não é simples.
Varrendo sem a vassoura encostar no chão, Guto. Caramba, é possível.
E aí você tem que chegar perto do protagonista, né? E não pode fazer o som pro microfone, né? Do protagonista não pegar a sua vassoura. É, olha só, coisa que você só aprende aqui no cinema na lata, né?
Agora vocês já sabem como fazer figuração em filmes. Esse é o módulo 1 do curso de audiovisual.
Arrasta pra cima pra comprar por R$1.000, vai.
Só 50 figurações você já tira o dinheiro do curso.
Meu nome é Patrick Bateman e tenho 27 anos. Gosto muito de me cuidar. Faço uma dieta balanceada e faço uma rigorosa rotina de exercícios. Se acordo com o rosto um pouco inchado, eu coloco uma máscara gelada enquanto faço abdominais. Consigo fazer até 1000.
Eu sou o Emineri e eu não uso nenhuma loção no meu rosto, tá? Nenhuma loção que contenha álcool, porque o álcool resseca a sua pele e te envelhece.
Será que é isso que tá acontecendo, então, com a minha pele?
Não, vocês aqui todos são muito jovens ainda.
Você é mais do que isso.
Bom, eu jovem sou a Monique Hall. Eu jogo tênis, eu ando de veleiro e eu já trabalhei na Bolsa de Valores, mas eu não sou uma psicopata americana, acho. Porque eu também tomo corote, então eu contrabalancei a minha vida.
Não crie problemas, por favor.
O meu nome é Guto Souza e uma motosserra não substitui um pênis.
Eu não quero falar sobre isso.
Ok.
Bom, já vimos que vamos falar de um filme que permite várias interpretações, não é mesmo?
Doideira. Tudo é fálico, né?
E meu nome é Gui Stadler. Ou será que eu deveria dizer que eu sou a ideia de um Gui Stadler?
Eu simplesmente não existo.
Mascarado.
Realmente.
Olha ali, olha aí. Psicopatas americanos aqui nesta mesa. Está sendo servido neste momento as entradas aqui, a maravilhosa Salada César.
Nossa, que restaurante brega. 2023, Salada César.
Por sinal, meu nome é César e a salada... Tem meu nome.
Isso só piora a salada.
Você tá drogado, é?
Aqui em New York, quando a gente vai num Starbucks e pede um café, pede o nome. Eu não falo Guto, porque é muito complicado pra eles. Eu falo Caesar. Porque meu nome é César Augusto, então eu falo Caesar. E aí falam, like the salad?
Sério?
Yes, just like the salad.
Olha só.
Alguém abriu uma lata muito linda agora.
Uma Brahma.
Nem sabia que era permitido aqui. Nem sabia que era permitido. Eu acho que é só os shakes que vem aqui que tem permissão pra isso, tá? A gente não tem permissão.
Como assim não é a rolha livre essa bosta desse restaurante?
Eu trouxe meu corote também aqui, não pode?
Melhor colocar embaixo da mesa, hein?
Música.
gente tá aqui no Dorsey, eu queria aproveitar que a gente tá aqui nessa, enfim, essa elegância toda que nós estamos aqui. Pela primeira vez, nós temos uma cartinha do ouvinte. Olha só.
Ah, menina, não é possível.
Adorei. Carta. Obrigada, fãs.
Cartinha do ouvinte, olha só.
Colocou selo e tudo.
É você que tá pagando esse restaurante aqui, amigo. Obrigado.
O nome do nosso fã aqui.
Fã? Não é mais ouvinte, já virou fã, é coisa pra caralho, pô.
Eu acho que quando vem coração na cartinha, é fã,
oh,
né?
Fofo,
bonitinho,
fofa, bonitinho. Já adorei.
A gente também te ama.
Abre aspas para Daniel de Freitas aqui. Acho que a filmografia do Bill Murray tem que sair, hein?
Olha, fica aí a dica do ouvinte.
Puta que pariu, high five, meu irmãozinho. É a melhor filmografia do mundo.
Tem que sair mesmo, pô. Demorou.
Quais filmes são que vocês aí gostariam,
cara,
de fazer?
Encontros e Desencontros é com Bill Murray.
Encontros,
né?
E Desencontros.
Pô, esse
sim.
É o maior filme.
A Família Tenenbaum.
Também, puta filme. Kingpin, Esses Loucos Reis do Boliche. Esse filme é do caralho.
Nossa, esse eu nunca vi.
E Caça-Fantasmas, não? O primeiro?
Não. Esse aí ia cair fora. Porque esse aí é muito comercial. Muito comercial.
Não. Você tem que cair fora. Tá maluco?
Acabou, está entendendo? Acabou,
Caça-Fantasmas é um clássico.
Todos do Wes Anderson eu topo.
O do Wes Anderson, é verdade. O do Wes Anderson, tem o mais recente dele que tem o Bill Murray é muito bom.
Qual que é o mais recente dele que tem o Bill Murray que é muito bom?
Praticamente todos têm o Bill Murray, cara.
Não é o Asteroid City?
Asteroid City eu não assisti ainda.
Ah, então é antes. É o de antes. Não é o último, então é o penúltimo.
É o...
Eu vi.
French Dispatch.
Isso.
French Dispatch.
Exato. Esse mesmo.
Bem doido.
E tem o Dia da Marmota, que é fantástico, maravilhoso.
Dia da Marmota.
Porra, Dia da Marmota, caralho. Tem que ter.
Daniel de Freitas, isso vai acontecer. Fica aqui nosso compromisso com você.
Vai ser um ano só com filmes do Bill Murray.
Ô, louco!
Talvez não tanto compromisso assim, Daniel de Freitas, mas vai sair alguma coisa.
Quem sabe um dia a gente conte a história do Bill Murray que aconteceu comigo no aeroporto.
Olha, isso é verdade.
Quem sabe,
isso é
verdade. No último filme da filmografia Bill Murray a gente conta a história.
Quer ouvir a história do Bill Murray com o Guto? Não esquece de seguir o Cinema na Lata aí no Spotify.
Aí você vai descobrir, será que o Guto dormiu com o Bill Murray? Será que é isso?
Meu Deus.
Não, eu gostaria, mas não aconteceu. O whisky japonês não foi tão forte nesse dia.
O filme de hoje é um clássico do ano 2000. Talvez o maior clássico do ano 2000, interrogação.
Será?
Deixar pro ouvinte aí responder aí na sua caixinha de pergunta do Spotify aí, que é onde o Daniel de Freitas escreveu pra nós, hein?
Daniel de Freitas, você é foda, hein? Parabéns, cara. Realmente.
Massa.
Você superou o limite.
Ele nos explicou como funciona a tecnologia hoje em dia, né? As pessoas podem escrever mensagens no Spotify.
Psicopata Americano.
Monique, você pode, por favor, nos dizer aí a ficha técnica desse filme fabuloso chamado Psicopata Americano?
Esse filme estreou em 14 de abril dos anos 2000.
Sabe quem nasceu em 14 de abril do ano 2000?
Oh, meu Deus. Não.
Eu?
Não.
No ano 2000?
Não, no 2000 não.
Sim.
No ano 2000
sim.
Não.
Você
não, não é, 2000 não antes de Cristo. Essa idade não, menino.
Sim. Ah, qual é? Você cometeu um erro fatal.
Mas estreou nos Estados Unidos, 14 de abril. No Brasil, estreou dia 22 de dezembro, quase no Natal.
Eu nasci em 88, mas o meu aniversário é 14 de abril. Fiquei surpreendido com essa informação.
A direção...
Mas peraí, 22 de dezembro é tempo pra caralho. Puta que pariu, quanto tempo demorava pra estrear aqui?
Pois é, por que demorou tudo isso?
É a tal da corrida do Oscar, né? As distribuidoras seguram pra lançar perto do Oscar, porque quando é um filme que é muito bambambam, eles deixam pra deixar lá no finalzinho, pra galera lembrar no... e assistir o Oscar.
Deixavam, né, Meneri? Porque agora, foda-se, agora...
Não, eles estão fazendo. Alguns ainda fazem isso. Quando um filme é menos, assim, não é tão, assim, famoso, eles deixam pro fim mesmo.
Porra, mas esse filme... não deveria ter acontecido isso, né? Mas enfim.
Monique Hall, não queria te interromper. Continue, por favor, com o seu rap aí. Vai lá.
A direção é de Mary Harron. Como é que... não sei se fala assim. E ela também é roteirista, junto com Guinevere Turner.
Duas mulheres no roteiro.
Porra, que pariu.
Guinevere Turner. Duas mulheres no roteiro e uma delas é a diretora.
Puta, que foda. Foda pra caralho. Impressionante, na verdade.
E eu gosto quando a diretora é roteirista.
Por 2000 ainda mais? Porra, toma no cu.
Mas esse filme não é... O roteiro é delas, mas o...
É adaptado
do livro, né? De quem é o livro, Emeneri?
Esse livro, que se chama também Psicopata Americano, foi escrito pelo Bret Easton Ellis, americano, né? Enfim, ele foi lançado em 91 e conta, narra, na verdade, um acontecimento que, teoricamente, é da década de 80. Então, por isso que o filme Psicopata Americano tem essa vibe anos 80, tem aquele estilão ali... Aquela assinatura, tipo, de visual anos 80, por conta...
O naipe do filme. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.
É muito doido, né? Porque os jovens de hoje, quando forem assistir, ou se assistirem, né? Quando assistem esse filme, não devem nem perceber, né? Eles devem achar que os anos 2000 eram assim, com aqueles televisor de tubo imenso, com aqueles celulares tijolão. E já não
era. Mas não
era
extremamente diferente, Monique, porque, ó, vou te falar uma parada. Aquilo que a gente vê no filme era coisa de pessoas extremamente ricas.
Sim, dos anos 80. Verdade.
É verdade, porque nos anos 80 ninguém tinha celular.
Aquela tecnologia só chegou para as pessoas mais ou menos ricas 10 anos depois. Então, no final dos anos 90...
Para os
ainda
mundanos, nós mundanos.
Nossa, pro final dos anos 90, no Brasil... Celular ainda era uma coisa muito, 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 muito rara.
Mas não tem celular, ele usa um telefone sem fio.
E agora a casa caiu pro Guto Souza.
Mesmo essa porra de telefone sem fio, né? Tipo, aqui no Brasil.
Não, eu que falei celular. Mas eu acho que em algum momento ele usa algum celular, né?
É porque ele puxa anteninha, assim, ele tá sempre com aquele telefone sem fio, puxando
sem
anteninha
fio dele,
pra lá,
é
pra cá.
É. Não é celular.
Que pra nós dá. É que pra nossa cabeça vem que é um celular aqui,
não,
mas
celular,
na verdade.
Não,
ele tá na casa dele sempre, ou no escritório com aquele telefone.
Naquela época realmente não existia.
Eu nasci em 88. O filme se passa em 87, a princípio, pelo que eu entendi. Eles utilizam CDs durante o filme.
Muitos CDs.
Que é uma tecnologia que eu só vinha conhecer lá por 96, 97. Eu era criança e usava disco de vinil. O filme se passou antes de eu nascer e usava CD. Ou seja, a gente tá passando... Tudo que eles passam lá, a gente não percebe. Mas são tecnologias que se referem a uma classe social que tinha acesso a altíssima tecnologia.
Pois é, mas isso, por exemplo, quem assiste hoje em dia já não... Ou principalmente quem é mais novo, né? Não tem essa referência, não pesca essa,
exato,
essa sutileza. Por isso que tem que escutar o cinema na lata pra saber essas coisas.
Tá falando sério, não é?
Vocês três aqui, nesta mesa, vocês assistiram o filme naquela época?
Não.
Não. Foi a primeira vez que eu assisti agora, 2023.
Eu assisti lá pelos anos 2015, 2010, mais ou menos. Mas não assisti quando saiu. Não, era muito jovem.
E você, Guto?
Eu assisti hoje, mas eu queria fazer um parênteses. Ontem eu fui na farmácia, meia-noite. Eu tenho uma foto pra mandar pra vocês. Eu estava em frente à farmácia, uma farmácia no centro da cidade.
Daí de Nova York aqui, hein?
De Nova York. E existia um, tipo, sabe, tipo, onde ali a pessoa dorme, tá ligado? Ela faz tipo um ninho.
Uhum.
Coloca ali o cobertor dela, as coisas que ela gosta, essa porra assim.
Uhum.
Tinha um ninho de onde alguém dormia, onde tinha muitos CDs. Cara, a pessoa jogou centenas de CDs ali pra fazer o ninho dela. Quer dizer o seguinte, CD não vale porra nenhuma, né? Tinha, assim, milhares de CDs do Kiss e de alguma dupla sertaneja que eu não me recordo. E eu até tirei uma foto pra mostrar pra vocês. E eu vou mandar pra vocês essa foto.
Essa foto, ela vai para lá no nosso Instagram do Cinema na Lata, pode?
Vai, com certeza.
Pode? Então ela vai para lá.
Eu tirei essa foto pra vocês. Porque isso significa o seguinte, uma tecnologia que nos anos 87 era assim, significava assim, você é foda pra caralho, o top, o filho da puta, o maior do mundo, porque o cara aqui em Nova York, que era do Wall Street...
Uma dessas coisas não é igual às outras.
Ah, qual é? Você cometeu um erro fatal.
Mas o cara de Wall Street... Em 87, Nova York, não sei o que, você achava o foda do mundo, ele usava CD. Hoje, ele é... Esse tipo de mídia é simplesmente... É totalmente descartável. É lixo, na verdade. É lixo.
Ok, que antes de entrar na questão dos spoilers, eu queria fazer o que a gente sempre faz aqui, o tempo fazer sobre os filmes, que é contar um pouco dos...
Fofoquinha.
Das histórias por trás, as fofocas. A primeira fofoca, quer dizer, duas fofocas que nós vamos contar, antes de mais nada, é... O protagonista desse filme é ninguém mais, ninguém menos, né, que... Patrick Bateman, desculpa, o nome do personagem.
Patrick Bateman.
Que é vivido por Christian Bale.
Sim.
Christian Bale, logo em seguida... Esse filme viria a interpretar o Homem-Morcego na trilogia Batman.
Mas isso aí, Emerson, pelo amor de Deus, isso aí é foda. É isso que você vai falar, continua. Isso aí é muito foda.
Ele nunca teria sido o Batman se ele não tivesse feito esse filme.
Eu concordo. Nossa! Isso aí é verdade, hein? Isso aí é verdade.
É verdade esse bilhete?
Porque isso é o mesmo personagem.
É o mesmo personagem.
É verdade.
E qual que é o nome dele?
Meu Deus.
Qual que é o nome dele
Meu
no filme?
Deus.
Qual que é o sobrenome dele, Emerson?
Batman. É Batman.
Leia em português.
Batman.
Não é possível.
Esse filme já tava antecipando,
é o Batman.
Entendeu? É uma premonição.
Não é possível, ele é o homem que ele é rico pra caralho e quer fazer o bem, segundo a mente dele, no escuro, na noite. Numa cidade tipo Gotham.
Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá.
Feira da fruta.
Vamos nessa. Olha o mercado de poder.
Qual é a fama de Christian Bale para as pessoas aqui nos Estados Unidos, né? Porque para nós, no Brasil, ele tem essa fama muito por causa do Batman, né? Mas nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, a galera, tipo, tem o Christian Bale como o Brad Pitt é para nós, né? Para o nosso cinema lá, tá aqui. Do mesmo que nós falamos sobre o Brad Pitt, a galera nos Estados Unidos acha, tipo, o Christian Bale, tipo, meu, maravilhoso, lindo.
Mano, esse filme, ele é um gostoso, vai tomando cu, ele é um gostoso pra caralho nesse filme.
Eu tava até pensando aqui, ué, como assim eles acham que ele é o Brad Pitt que tem no cinema lá? Será que os americanos acham que o Christian Bale é parecido comigo? Fiquei confuso aqui, mas agora você já esclareceu, pode ir.
Eu vou te passar uma história interessante sobre Christian Bale, porque Christian Bale, antes desse filme, ele, segundo ele mesmo disse...
Eu já vou avisando que não tem nada a ver com essa história.
Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ele falou assim, ó, que ele nunca tinha ido pra academia, antes desse filme, ele falou, nunca tinha ido pra academia.
Ah não, tem tudo a ver com essa história.
E ele, só que, daí ele falou assim, não, eu tenho que ficar gostoso pra esse filme, então eu vou ter que ir pra academia e vou ter que ficar gostoso, tá. O programa dele foi de apenas 2 semanas da academia, 3 horinhas por dia, 6 dias na semana e dieta, que provavelmente deve ter... É alguma coisa que ele deve ter injetado, né, pessoal? Por favor.
1 ml de deca na coxa direita, trembolona na coxa esquerda, um pouquinho ali de...
Tá sabendo demais, Gui.
Por sinal, outro filme que fala sobre drogas, né? Todos os filmes dos anos 2000 é sobre drogas, né? Vamos falar a real.
Exato. Talvez fosse a mesma vibe ali. Tipo, indiretamente era sobre drogas, você que não percebeu.
Indiretamente?
Diretamente.
O filme já começa falando sobre... O filme, o cara começa sentando e fala assim, esse banheiro aqui é ruim pra fumar pó.
Você tá drogado, é?
Pra tirar pó, fumar pó.
Aquela cena do banheiro da boate é muito foda. Eu acho muito foda aquela cena.
Deixa o Xenai em paz aqui, porra!
Não crie problemas, por favor.
Eu assisti esse filme na Google Play lá no Brasil, que era R$6,90 o aluguel, e esse filme só existia na Google Play dublado.
Maravilhoso.
Caraca.
Fazia anos que eu não assistia um filme dublado.
E aí, o que você achou?
Eu assisti esse filme dublado, eu achei massa, achei muito bom, cara, porque...
Cara, essa dublagem tá muito boa.
Essa dublagem tá boa e eu assisti prestando atenção em todos os outros aspectos técnicos, fotográficos e tudo mais, então foi... Eu achei que ia ser uma merda, mas foi interessantíssimo.
Qual que é o estúdio de dublagem?
A Master Sound.
Master Sound!
São Paulo. Só que ela faliu em 2009. Que pena, Master Sound.
Logo depois.
Tava pagando muito pros dubladores. Tava pagando demais, não aguentou.
Não foi a primeira dublagem. Na verdade, quando estreou mesmo, foi... Não sei que casa de dublagem fez a dublagem nas primeiras, mas essa da Master Sound é o que ficou mesmo no DVD, que ficou... No streaming é o que tá, essa daí mesmo, e vai ser pelo menos por mais uns 10 anos aí, ou 20 anos, até refazerem a dublagem.
Pessoal, por que é que só oferece dublado? Eu não consegui ver legendado na porra do Google Play, cara.
Alguns filmes têm essa. Tem alguns filmes, eles têm esse problema de que eles só compraram os direitos da versão dublada e não legendada. Porque antigamente eles licenciavam diferente. A distribuição era diferente. Então era uma complicação bizarra. Hoje em dia acho que é sempre a mesma, mas antigamente era separado isso. Então daí quando
é porque antigamente em VHF você tinha que ter o VHF ou era dublado.
VHS.
O VHF era o sinal de televisão.
Eu falei só pra ver se vocês estavam ligados, entendeu?
Ah, qual é? Você cometeu um erro fatal.
Qual é a sinopse, Emerson Neri? Qual é, em geral, assim?
Em 1987, a vida de um rico homem de negócios de Nova York, Patrick Bateman, gira em torno de jantares em restaurantes chiques enquanto tenta manter as aparências para sua noiva Evelyn e seu círculo de chegados ricos.
Chegados ricos.
Cara, é muito doido, né? Esse negócio das reservas. Tipo, é bem isso. O trabalho. Em nenhum momento aparece ele trabalhando, né? E a metade, 80% das cenas é no. Quer dizer, metade das cenas é no escritório dele.
Ele é filho do presidente da companhia.
Do dono.
Você nem sabe do que faz direito a companhia.
Exato.
Gente rica não trabalha. Nossa, que novidade.
Não crie problemas, por favor.
A parada do cartão é muito maravilhosa. É uma analogia.
A do cartãozinho de que ele mandou fazer, um cartão novo, cartão de.
É muito foda,
pessoal,
é muito maravilhosa.
Né?
É muito foda.
Ele todo inseguro com o cartão dele, querendo mostrar pros amigos, assim. E daí todos os caras tiram os cartões. O muito bom, porque hoje em dia nem existe mais essa parada de cartão, né? Eu mandei fazer.
Também.
Quando eu criei a empresa, mandei fazer 1000 cartões lá. Cara, tô com 980.
Eu também. Tenho três caixas.
Eu não quero falar sobre isso.
Eu quero ver o cartão de vocês aí, por favor. Mostra o cartão aqui, ó. Mostra aqui na mesa, Gui. Mostra aqui na mesa o teu cartão aqui. Quero ver.
Esse cartão. Não é o cartão de crédito.
O Amex do Guto aqui, jogou na mesma Amex aqui. Vai pagar conta com esse Amex. Aqui.
Mostra o outro lado, Guto Souza. Quero ver o outro lado com o código.
Com o código
três
de segurança.
Dígitos aí.
Ele sempre faz isso?
Não, é doido porque daí eles ficam fazendo essa rixa com o cartão. Primeiro que eu não vi diferença nenhuma dos cartões. Os cartões são tudo igual.
Mas, Monique, isso que é genial, exato.
Não
existe, porra, diferença nenhuma.
Tem até uma fonte diferente, tipo uma corzinha.
Uma fonte, um é com dourado, deles, nossa. A gramatura, exato.
Pra gente que se foda, mas pra ele que é um psicopata, aquilo ali faz toda a diferença. Essa que é a parada do filme, entendeu?
É isso, não tem muita, não tem diferença, tipo assim.
Não tem.
Não, mas ele sempre acha que o do outro é melhor que o dele. Ele fica tipo, caralho, o cara tem um negócio escrito em prateado, porra.
Isso que é foda, esse é um psicopata, é um doente. É louco do caralho.
Uma das vítimas dele.
Um dos malucos mais recorrentes aqui do Cinema na Lata, interpretado por Jared Leto.
Olha aí, ó. Jared Leto fazendo aí o hat-trick dele aqui no Cinema na Lata, terceiro e, filme
exatamente,
dele.
Exatamente.
Pô, merecido. O cara é muito foda.
Só perde pro nosso maluco favorito, Tom Cruise.
Mas eu acho que o William Defoe também é hat-trick aqui nesse podcast, né?
William Defoe já apareceu.
William Defoe, né? Terceiro?
Já apareceu, acho que é terceiro. Foi o filme do. A ilha lá, como é que é? O Farol?
O Farol, aquele do no Nórdico lá, como é que era o nome daquele filme?
Nórdico, Os Homens do Norte.
Os Norte. E esse agora. Terceiro filme dele.
William Defoe, eu quero dizer uma coisa. O rosto mais marcante da história de Hollywood.
É o William Defoe. Porra, mas que elenco, né? Christian Bale, William Defoe, Jared Leto.
Açaí! Açaí!
Pra você entender o que o Guto tá querendo gritar aqui na mesa, agora todos os garçons olharam aqui e não entenderam o que o Guto tá fazendo.
Vocês têm que escutar o episódio passado que a gente falou sobre.
Não o retrasado, passado, né?
Retrasado. Qual filme?
O filme que o Guilherme adora.
Vixe.
Requiem para o sonho, açaí!
Acabou, está entendendo? Acabou, é.
É, quem para um sonho. E aí vocês vão entender essa piada interna.
Esse filme predileto de Guilherme do ano 2000.
Ah, da Reese Witherspoon também está no elenco. Emma Neri tem uma fofoca sobre elenco, diga.
Fofoca sobre elenco.
Manda.
Porque esse filme, ele foi muito famoso na época, né, que ele foi lançado.
Todo mundo se pegou, surubinha.
Calma lá. O livro era muito famoso, só que a diferença do livro pro filme é que no livro é muito descrito como o psicopata mata as pessoas. Então, tipo assim, é muito destacado como, assim, as coisas, aquelas coisas mais trash.
Gore.
Isso tem no livro, mas no filme não tem a parada gore. E foi uma coisa, eu só assisti esse filme também agora, né? E eu achava que o filme também seguia o que o livro era. Mas não, ele é totalmente diferente nesse aspecto do gore, né? O livro é gore, mas o filme não é gore.
Não é gráfico, né?
Exato. E até por isso que eles chamaram duas mulheres pra escrever o roteiro e pra dirigir também. Porque eles não queriam deixar a coisa muito, assim, pesada pro lado feminino. Porque como ele tem vítimas... Na maioria, mulheres, né? Tipo, se um homem escrevesse, ele talvez fizesse uma merda no filme, assim, que, tipo, não ia ser um filme bem quisto por ninguém. Ia ser uma coisa, tipo, cancelada logo, tipo, uns anos depois. Mas não, por conta das mulheres terem escrito, ficou mais interessante. E aí, Qual que foi a questão? A Mary, ela, que a diretora, ela foi chamada desde o início.
Não.
Na verdade, desculpa, teve uma ideia antes, uma concepção antes que tinha não a Mary, mas sim um outro diretor chamado Stuart Gordon, que queria trazer ninguém menos, ninguém mais que Johnny Depp para interpretar o protagonista. Não vingou essa ideia, né? Tipo, o cara saiu fora. E aí chamaram quem? David Cronenberg para dirigir e fazer o roteiro desse
meu
filme.
Deus.
Mentira.
Cara, esse é um filme completamente diferente.
Ia ser.
Totalmente.
E Cronenberg queria quem? Cronenberg queria Brad Pitt como protagonista desse filme.
Eu não acredito. Nessa época só podia ser.
Brad Pitt.
Anos 2000 só podia ser Brad Pitt, cara. Só existiu o Brad Pitt nessa época.
Brad Pitt tava em alto. Bom, continua em alto.
Você não tem o Johnny Depp, era o Brad Pitt. Só tinha dois atores naquela época lá.
Ou o Guy Stadler, né, em terceiro lugar.
Ele não era nascido ainda.
Exatamente, perfeitamente. Eu não tinha agenda ainda, porque eu não tinha nem linguagem.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Guto se matou. O Guto deslargou aqui a mesa, foi...
Desistiu.
Cuspiu no chão aqui o vinho e tá se recompondo. Tá tudo bem, Guto? Quer que chame aqui a ambulância? Como é que tá? Tá tudo certo?
Foi a melhor piada da década. Obrigado por esse momento, pessoal.
Cara, você tá ficando maluco?
Inclusive, o Cronenberg dirigiu um filme que, pô, é super criticado pela crítica e pelo público, que se chama Crimes do Futuro, de 2022. É muito bom esse filme.
Recente, hein? Temos que comentar sobre filmes recentes também. Cronenberg. E aí, o que aconteceu? O Cronenberg, ele mandou fazer um roteiro, né? E daí ele... Só que o Cronenberg, ele dava umas ideias bizarras, assim, porque ele queria fazer uma coisa completamente diferente do livro.
Ele chegou a ser consertado, então?
Sim, ele chegou a ser. Daí, tipo assim, ele dava umas ideias bizarras, assim, e o roteirista não conseguia colocar as ideias dele no roteiro, porque era, tipo, tão longe do roteiro que ele não dava jeito. E daí ficou tão confuso o roteiro que o próprio Cronenberg desistiu. Falou assim, chega, não quero mais fazer esse filme, vou embora, não tem Brad Pitt e foda-se.
Eita.
E aí que chamaram a Mary. Aí vem a Mary. A Mary fala, beleza, quero fazer esse filme, quero só fazer teste com atores aqui. E o nosso maluco favorito da vez aqui, Christian Bale, que já vamos contar histórias porque que ele é nosso maluco predileto, ele foi famoso por conta de um filme do Spielberg, né? Quando ele tinha 13 anos, ele fez um filme do Spielberg, né? O Christian Bale.
Qual filme?
Aquele filme do Japão lá, como é que é o nome?
Último Samurai?
Não.
Não, não é o Último Samurai, é Império do Sol.
Império do Sol. Que era do Spielberg e ele tinha 13 anos e daí ele ficou muito famoso. E o que aconteceu?
Sim, é
ele entrou muito em evidência e ele não tava preparado pra receber tanta fama e ele caiu numa vibe meio tipo bad vibe, assim, tipo, na escola fazia um chacota com o personagem dele e ele não conseguia entender. E ele meio que foi, tipo, largando um pouco, assim, o cinema pra ficar, tipo, com coisas mais, tipo, teatro ou filmes menores. Ele foi voltando só aos poucos a Hollywood e aí ele fazia testes pra filmes menores e tal. E aí esse foi o primeiro filme grande que ele fez teste, depois... que ele tava voltando, e a Mary gostou muito do teste dele, do Christian Bale, e falou assim, eu quero esse cara pra fazer o filme aí, vai ser o Christian Bale. Só que como ele era desconhecido pra maioria das pessoas, né, porque já tinha esquecido dele, né, ele tinha feito com 13 anos, ele já tava com 20 e poucos anos, fazia 10 anos que ele tinha feito sucesso.
Era o dobro da idade que ele teve quando ele, tipo, ele passou mais 13 anos até fazer esse novo teste.
É.
E o estúdio não queria bancar o Christian Bale, falou assim, não, Christian Bale, nós vamos trazer Leonardo DiCaprio pra fazer o protagonista.
Gente, mas a galera não consegue pensar em outros atores, né? É sempre Johnny Depp, Leonardo DiCaprio e
sempre os mesmos caras, né?
E Jared Leto, né? Que tá de novo nesse filme.
E Jared Leto.
O Leonardo DiCaprio tava estourado por causa do Titanic, né? Naquela época ele tava... Era tipo, o Leonardo DiCaprio era o garotinho que queria ali fazer filmes à torta e direita em Hollywood. E o Leonardo DiCaprio aceitou a proposta do estúdio. Falou, eu aceito. Era $20 milhões só pro Leonardo DiCaprio fazer esse filme. 20
puta
milhões, estamos aqui,
pariu.
Contratado. E a Mary falou assim, se o Leonardo DiCaprio entrar, eu tô fora. E ela saiu fora, assim.
Por quê?
A diretora?
Não, ela falou que ela queria o Bale e era o Bale e foda-se. Não vai aceitar outro ator.
Calma.
Caraca. Ué?
Ela tancou, como dizem os jovens.
Sim, Guilherme, querendo se provar jovem.
Sim, ele não tá, ele tá tomando corote, Monique. Cada um tem sua maneira de se provar jovem.
Alô?
Toma essa, sua velha.
Você é mais do que isso.
Mas ó, o Leonardo DiCaprio entrou. E aí a Mary saiu e entrou Oliver Stone no lugar dela pra
caraca.
Dirigir.
Mentira, caralho.
Que bagunça essa produção? Como é que não foi cancelado esse filme?
Que bagunça
loucura
essa produção.
Do caralho.
Então, e aí chegou um ponto que o Leonardo DiCaprio falou assim, tô fora, vou fazer outro filme.
Falou aí, hashtag, tchau.
Falou aí, galera. Ué, mas não tava certo, tinha assinado aqui? Não, cancela tudo aí, cancela aí, tô indo embora. O Leonardo DiCaprio se ligou que esse filme era tão problemático que ele falou assim, cara, se esse filme der merda, eu vou perder minha fanbase que eu acabei de construir. Então, melhor sair fora. Aí o Leonardo DiCaprio saiu fora e aí o estúdio ficou doido, porque eu falei assim, porra, e agora, né? Tipo, o filme tá quase pronto aqui, agora é só gravar, não tem ator. Vamos ligar pros atores foda da época. Ligaram pro Ben Affleck, ligaram pro o Matt Damon, ligaram pro Edward Norton. E todo mundo falou, não, esse filme não faço. E aí o que aconteceu? O Oliver Stone foi fora. O Oliver Stone falou, não, tá uma bagunça aqui, vou embora. Chamaram a Mary de volta. Mary, nós vamos fazer, pode chamar o Bale, mas ó, questão é a seguinte... 10 milhões pra fazer esse filme inteiro. E você tem que chamar dois coadjuvantes de peso, porque o Christian Bale não é um ator que vai chamar público. E é por isso que chamaram o Defoe e chamaram a...
Reese Witherspoon.
A Reese Witherspoon, exato.
Defoe, a figura, o rosto mais marcante da história de Hollywood.
Não, ele é muito foda, cara. Assim como o Mauro Zanata está para Curitiba, o William Defoe está para o cinema norte-americano. Essa é a correlação que eu faço.
Um cara que tá num lugar em que ele não deveria, porque ele é bom demais pra estar naquele lugar. É mais ou menos isso.
Exatamente, exatamente.
Muito bom, muito boa a comparação.
Não entenderam? Eu vou repetir.
É que eu quero que entendam bem esse lugar. Essa cidade.
Guto Souza novamente cuspiu o vinho aqui no chão.
Eu amo vocês, gente. Eu amo vocês. Eu amo essas analogias e correlações.
Corta o vinho, garçom. Não precisa trazer mais vinho, não. Tá bom pra ele.
A cachaçinha já bateu.
Ele falou que o William Defoe é o Mauro Zanata. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso.
Quando forem embora, eu os acompanho, mas os deixarei antes da ponte.
Você tem aí anotado as polêmicas acerca das fofocas de Christian Bale?
Nossa, tem muitas.
Tenho uma fofoca muito boa.
Por isso que ele não entra aqui nesse restaurante, inclusive, com essas fofocas aí.
Cara, o cara foi preso, é isso?
Foi preso.
Caraca!
Lê essa notícia aí do jornal, estampado no jornal.
Christian Bale fez as pazes com a mãe 10 anos depois da briga que o levou à prisão. A família entrou em conflito pouco antes da estreia de O Cavaleiro das Trevas, em 2008, quando a irmã de Bale o acusou de empurrar sua mãe no hotel Dorchester, de Londres. Aparentemente por causa da sua esposa, Sibi. E aí ele foi preso, mas foi liberado sem processo. E aí a sua família retirou as acusações. Mas Bale não voltou a falar com eles. Na época, alegou-se que eles discutiam sobre dinheiro. Algo que Jenny, que deve ser a mãe ou a irmã...
Jenny é a irmã.
A irmã sempre negou. Caraca! E daí ele fez as pazes com a mãe 10 anos depois...
Ninguém sabe dizer o que aconteceu, mas ele foi preso por conta dessas histórias de família. Mas tem a outra fofoca ali que eu acho que é mais a carinha do Bale pra Hollywood.
Porra, mas o cara é intrigueiro, hein? Em 2009, no set de filmagem, Christian Bale perde o controle. O ator pode ser ouvido em uma gravação de áudio em que aparece brigando com membros da equipe do filme Terminator Salvation, quarta parte da série O Exterminador do Futuro.
Meu Deus, ele participou desse filme, que tristeza.
Abre aspas, o que ele estava gritando. Quer interpretar a Gstaadler?
Se você fizer isto mais uma vez, eu não piso mais neste set. E você ainda... caguei tudo.
Vai, quase volta.
Isso foi só um ensaio.
Ah, qual é? Você cometeu um erro fatal.
Se você fizer isto mais uma vez, eu não piso mais neste set. Se você ainda estiver contratado. Bale urra em uma das poucas passagens publicáveis do trecho. Mais tarde, ele grita: você quer que eu vá até aí? Quebre as suas luzes? Você quer que eu vá e as estrague? Então por que você tá estragando a minha cena?
Olha aí, ó. O pessoal tá aplaudindo aqui no Dorsal Gui.
Calma, que os garçons acharam que era verdade. Isso aqui já tão...
E Brad Pitt veio hoje? Não, é o Gui Stadler aqui.
Tá me trazendo um açaí aí, complementar.
Açaí!
Eu já falei do meu problema, não falei?
Então o Bale é esquentadinho, é isso que eu tô entendendo. O cara já foi preso.
Ele é psicopata na vida real. Essa é a questão.
Maluco.
Por isso que a Mary queria ele no filme.
Sim, ele tem até... Inclusive ele disse que ele se inspirou numa risada do Tom Cruise pra fazer aquelas risadas que ele faz de psicopata.
O Tom Cruise tem uma risada de maluco, né? Se você digitar no YouTube Tom Cruise rindo, vai aparecer uns vídeos dele rindo feito um maluco, assim. E ele ri, tipo...
Cara!
Ele olha reto assim, ele só ri com... Ele ri, tipo, maluco, assim, sem usar os olhos. É maluco. Tom Cruise é maluco.
É nisso que ele se inspirou.
Saudades. Saudades. Ouvinte, qual o filme do Tom Cruise? A gente tem que fazer uma análise aqui no Cinema Lalata.
Olha, deixa aí nos comentários. Já fizemos aqui sobre um filme do Tom Cruise.
Não. Top Gun Maverick.
Não, pô.
Dois?
Não.
Foi só o Top Gun?
Não, e de olhos bem fechados.
Ah, olha aí. De olhos bem fechados.
E teve mais um, Magnolia. A gente falou sobre Magnolia? Não, nunca falou sobre Magnolia.
Falamos, claro que
não,
falamos.
Ainda não.
Falamos? Eu não lembro agora também.
Magnolia não.
Não, como que a gente não falou, porra?
Magnolia não.
Claro, a gente falou com Magnolia.
Ah, falamos, é verdade. Falamos sim, desculpa. Oi, falamos, porra.
Toma no cu.
Emerson, nossa. Demite o editor. Produção.
Eu vou sair aqui, vou sair. Tchau, pessoal.
Puta merda, é foda!
Então Tom Cruise já apareceu em três cinemas na lata.
Nossa, o maluco favorito.
Tom Cruise é hat-trick antes. Foi hat-trick 3 já, é.
Magnolia. Era um dos 5 filmes da vida da Monique Hall.
Magnolia, com... mas é mesmo.
Então foi o nosso primeiro maluco a conseguir o hat-trick aqui no podcast Cinema Lata. Eu acho, né? Já não tenho certeza de nada agora.
Ah, qual é? Você cometeu um erro fatal.
Por sinal, pessoal, eu queria um espaço aqui pra falar sobre a cientologia.
A palavra da cientologia.
Que todos vocês que correm como ninguém e que também conseguem atuar como ninguém, parecem malucos, vocês podem entrar pra cientologia como o meu Deus Tom Cruise, entendeu?
Você tem muitos ídolos, Guto Souza.
Tenho.
Bill Murray é um, Tom Cruise é outro.
Sim.
Guy Stadler é outro.
Guy Stadler também, mas tem alguns que são, realmente eu tô tentando entender ainda, porque eu adoro eles.
Quer compartilhar mais algum ídolo com o público?
Christian Bale, né? Christian Bale realmente...
Eu simplesmente não existo.
Christian Bale. Essas polêmicas não afastam a sua idolatria por Christian Bale, então.
É, Marcionari, eu não consigo entender como é que um cara, ele faz o papel do psicopata americano, depois ele faz o papel...
Psicopata herói. Batman.
Como é o nome do papel de cidadão do Batman?
O... Foi meio branco agora.
Socorro!
Esqueci também.
Alguém me ajude!
Como que é, Guilherme? O Gui deve saber.
Nossa, deu um branco absurdo, cara.
Pensei que você fosse se lembrar de tudo, mas não se lembrou!
O...
Porra, o ouvinte agora tá puto da vida.
Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
Gente, a gente não é bom em filme de herói.
Meu
Bruce Deus. Wayne, Bruce Wayne, Wayne,
Bruce Wayne.
Bruce Wayne.
Bruce Wayne. Spa.
Edita, editor, edita isso aí. Por favor, essa vergonha não pode passar.
Não.
Como é que o nome dele é Batman?
Batman.
Isso é inexplicável.
O nome dele é Batman.
O autor do livro deixou esse nome porque provavelmente o autor do livro acha que o Batman também não bate bem na cabecinha.
Caraca, será que já tem algum? Já foi pensar, caso pensado? O sobrenome?
O Batman, é publicado antes do Psicopata Americano.
É o Olha Batman. Aí. O Psicopata Batman.
É, porque já existia Batman na época.
E às vezes é aquele inconsciente coletivo. É um inconsciente coletivo.
É só uma letra. Entendeu? É uma letrinha. Uma letrinha que inclusive ela não é sonora. Ela é simplesmente ignorada. É Batman.
Batman. Vou comer a tia do Batman.
Por mim encerra aqui o podcast. Depois dessa citação maravilhosa, não tem como.
Entendedores entenderão.
Um adversário à altura de um medonho bandido. Vilão especialmente convidado, César Romero.
Eu acho que agora nós vamos entrar nos muitos spoilers aqui.
Bora.
Ouvinte que não viu esse filme aqui, eu recomendo muito esse filme, porque, olha, eu tinha pra mim que esse filme ia ser um lixo de filme. Mas, cara, pra mim, ele tá talvez até melhor do que o Amnésia, depois de tudo que eu descobri desse filme aqui.
Ah, não, é um filme melhor que Amnésia, sem dúvida, tá maluco?
Meu Deus do céu.
Eu também não tava, fui esperando nada e me entregaram tudo, assim.
Porra.
O que vocês descobriram sobre esse filme que eu não descobri, então?
Porque é o seguinte, Guto, não sei se você tá com essa dúvida ainda ou não. Quando o filme termina, eu fiquei com uma, tipo assim, meu, que aconteceu? Que porra é essa? Não sei se vocês tiveram essa impressão também.
Foi um excelente final, porque ele não terminou aquele final. Final, é um final que te deixa pensativo mesmo. Isso é muito bom.
Mas aí, o que você pensou, Guto Souza?
Matou ou não matou? Matou ou não matou?
Aconteceu ou não aconteceu?
Aconteceu ou não aconteceu?
Calma aí, tá legal?
Aconteceu e a vida continua e continua tomando o cu, cara. Muito louco a vida dele. Seguiu.
Cara, mas eu acho que. Acho que no final das contas é isso. Tipo, não importa. Não faz diferença, sei lá. Se ele matou todas as pessoas ou se ele imaginou que matou e. Porque dá na mesma. Primeiro que. Sei lá, não vai acontecer nada com ele, não vai mudar nada na vida dele. E os pensamentos estão lá, né?
É que nem Dom Casmurro. Não importa se Capitu traiu ou não traiu.
Traiu ou não traiu?
Não importa,
Capitu traiu, por sinal, Capitu traiu.
Não importa. Esse não é o ponto, seu machista.
Não crie problemas, por favor.
Eu acho que não traiu.
Você já faz o ponto.
O que importa é a narrativa. Que Starler,
você já faz um juízo de valor independente da minha opinião.
Juízo de valor.
Acabou.
Você é um filho da puta. Não importa, mas você é um filho da puta se você acha que traiu.
Você que acha que traiu, mano.
Porém, não faz diferença. Se você acha que traiu, não traiu. Mas se você acha que traiu, você é um filho da puta.
Quem acha isso é você, cara. Você acabou de falar.
Por que eu não tomei a pílula azul?
Eu acho que não importa, Emerson Nery. Eu acho que não importa. O que importa é que o filme ele traz essa...
reflexão.
Essa imagem de um ser humano muito autocentrado. Não importa o que está acontecendo nos teus arredores. Você é o centro do mundo. Todo mundo naquele filme é o centro do mundo. Não existe uma conexão, não existe a comunidade, não existe a coletividade, não existe porra nenhuma. Só existe o meu cartão é melhor que o seu. Eu consigo a reserva, você não. O que você fez, você matou, foda-se. E também existe essa... uma coisa que é muito massa do filme é o fato de que as pessoas confundem o tempo todo o nome das outras. O Paul Allen acha que o Patrick Bateman é outra pessoa.
Marcos.
É, exatamente.
Isso até causou, quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei, cara, mas quem que é quem? Qual que é o nome desse daqui? Depois eu vi que eles mesmos estavam confundindo, assim, tipo, um chamou do outro de outro nome.
É, porque não importa.
Todos se acham mais importante.
Porque eles são tudo igual.
Então quem é?
Você pode confundir na edição quando chama Monique, chama outra pessoa, quando chama o Gui, chama outra pessoa. Isso ia ser muito louco.
Você pode fazer isso agora, se você quiser. Você pode chamar ela do jeito que você quiser.
Meu nome é Emeneri.
Podia, hein? Agora já passou aí uma hora de podcast e o ouvinte já vai ficar mais confuso ainda do que ele já está.
Eu não disse que seria fácil.
E o que você acha, Emeneri? Matou ou não matou?
Quando o filme terminou, pra mim, tudo aquilo tinha acontecido. Mas depois eu parei a pensar e falei, cara, tudo aquilo aconteceu, na verdade, na cabeça do protagonista, que você pode levar em consideração que a verdade do filme é a cabeça do protagonista e pronto, acabou. Mas pra fora da cabeça do protagonista, nada daquilo aconteceu. Nada daquilo aconteceu. Aconteceu de outra forma que você não sabe como aconteceu. Por exemplo, uma cena que eu não sei se realmente aconteceu, eu não sei se a secretária dele foi na casa dele mesmo ou não foi, ou se ele só imaginou que ela foi na casa dele.
É verdade. Talvez ela nunca tenha ido mesmo.
Todas as cenas podem ser imaginadas, mas daí também você fica na dúvida porque todo mundo confunde o nome das pessoas. Então quem garante que aquele advogado que falou, não, você não pode ter matado o Paul Allen porque eu jantei com ele 10 dias atrás. Quem garante que ele não confundiu o Paul Allen com outra pessoa?
Isso que é o legal do jogo dos nomes, que eles confundem os nomes, porque nessa hora também eles podem ter confundido, né? Então também fica aberto.
Não, eu concordo, Juliana. Eu acho que você falou muito certo isso aí.
A Juliana sempre traz grandes aportes aqui pro podcast.
Ju.
Parabéns, Juliana.
Esse podcast que tem você, Juliana, não seria nada.
Pô, a primeira vez que os caras me elogiam e nem pra chamar meu nome direito. Pô, nem pra ficar registrado.
Você é mais do que isso.
Cara, mas então, até porque, por exemplo, a cena da Serra Elétrica, mencionada pelo Guto no seu início, é uma cena muito bizarra, né? Tipo assim, como poderia ter acontecido aquilo, assim, num prédio residencial, né? E o cara saiu pelado, enfim, acertou a mulher com a Serra Elétrica, tipo, era bem difícil isso acontecer também. Até porque a parte mais pesada da Serra Elétrica é o motor, então se ele jogasse com a serra virada para baixo, igual um gato, ela iria automaticamente se virar.
Olha... engenharia na lata.
Temos uma física falando.
Entendeu? Sim, é fisicamente impossível. Mas enfim.
É uma física falando, uma mentira. Escutem!
Deixa eu anotar isso.
Mas nessa cena que que você está dizendo, Monique, a menina que faz essa atriz, né? A atriz que faz, que é a Cara Seymour, que faz a Christy, que na verdade ela não se chama Christy. O personagem fala que ele vai chamar ela de Christy e foda-se.
O Patrick fala, é, teu nome vai ser Christy, que já é outro trocadilho também. Será que ela existe também? Enfim.
Eu achei a interpretação dela muito foda dessa mulher. Eu falei, caralho, velho, eu tava me sentindo mal, assim, de ver ela naquela situação toda, assim. Tipo, a outra. Porque ela é prostituta ali, né? Uma das prostitutas. A outra prostituta que entra, assim, ela não tem uma vibe tão assim que você não acredita muito. Mas nessa Christy, cara, você acredita muito que ela tá numa situação muito foda, assim, tipo.
Desesperadora. É verdade. É verdade, ela manda bem. Aliás, os atores em geral, né? Eu achei que mandaram. Todos mandam muito, muito bem.
E o William Dafoe, pra vocês que gostam todos, o Guto, eu acredito que seja mais um ídolo de Guto Souza, o William Dafoe.
William Dafoe? Tem uma história sobre ele, posso contar?
O louco, o cara tem muita história.
Eu vou deixar pra outro podcast. Não, continua, por favor.
Acabou, está entendendo? Acabou, é.
Mas o William Dafoe, ele foi. A diretora falou pra ele assim: ó, eu quero que você grave todas as suas cenas. De três formas diferentes. Ou seja, ele gravava três vezes cada cena no mínimo, né? Porque ele tinha que fazer interpretação primeiro. Pensando que o detetive sabe que o Patrick Bateman tem culpa. Essa é uma interpretação. Segunda interpretação, estando completamente perdido no caso, não sabendo nada, assim, querendo realmente respostas de alguma coisa para chegar a alguma conclusão. E tendo uma leve desconfiança, mas ainda não tendo tanta certeza, assim, que o Bateman tem alguma culpa no cartório. Então, ou seja, o que ela fez? Ela tinha esses três registros do William Dafoe. Na edição, ela misturou esses registros. Então você vê o William Dafoe às vezes de um jeito, às vezes de outro, às vezes de outro.
Caraca!
Por isso que fica aquela coisa tipo, pô, o que esse detetive quer, cara?
Eu fico, caraca, agora faz muito sentido. Porque realmente, eu ficava, cada cena que ele aparecia, eu ficava assim, cara, mas será que ele sabe? Será que ele tá sendo irônico e querendo arrancar a verdade? Mas daí, tipo, ele, depois, no final, né, uma das últimas cenas que ele aparece, a última, acho, ele mesmo tem um álibi pro Patrick Bateman, que falou que os amigos, ah, não, teus amigos falaram que estavam jantando com você. Cara, é muito bom, porque, mais uma vez, talvez confundido, ou não, ou talvez a verdade era que ele estava jantando mesmo com os amigos e nunca matou o Jared Leto. Enfim, o tempo todo, na verdade, o detetive sabia que ele tinha esse, ou ele descobriu esse álibi lá pelas tantas, enfim. Mas essa interpretação dele tá muito boa mesmo, porque não dá pra entender, assim, o que que ele... Eu fico, ai, cara, esse detetive vai ajudar, ele vai descobrir, ele vai prender esse cara e tal. Mas, não, enfim, ele mesmo vem com o álibi.
Ai, pergunte, Monique Hall, por favor.
Eu acho muito legal isso de você querer criticar algo mostrando a podridão, a escrotice, né, daquele algo que você quer criticar. Porém, às vezes você cai no... Às vezes eu vou ver peças de teatro ou alguma outra coisa assim, que você cai no erro, ou sei lá, no coisa que pode parecer que o que você tá mostrando pode parecer legal pra algumas pessoas, pras pessoas que acreditam naquilo, entendeu? Tipo, você tá tentando criticar às vezes, mas você mostra uma realidade lá que nem ali, a realidade desses caras cheios da grana, dos yuppies, né, acho que é que chamam, dos caras que trabalham em Nova York, cheio da grana, filhinho de papai, enfim, que não precisam trabalhar. E
cheio de preconceito, que ele até fica quando ele é confrontado com o preconceito que ele fica. Não, é essa galera de Yale aí.
É, muito preconceito. Tem uma cena que eles falam de mulheres, inclusive, que pra mim foi muito pesada, assim, muito foda, deles... Ah, mulher, ou a mulher é burra, ou ela é bonita. Não, quer dizer, ou ela é burra, ou ela é feia e bonita. Ou, quer dizer... Ai, gente, eu não consigo nem replicar de tão absurdo que é.
Eu não tô nervosa! Não me manda não ficar nervosa!
Uma mulher bonita não pode ser inteligente, era um negócio assim, né?
É, tipo, ou a mulher é bonita e burra, ou ela é feia e não sei o quê. Eles ficam tirando sarro disso e falando disso e tal. Só que assim, talvez algumas pessoas assistam e pensem realmente, até hoje pensem isso, entendeu? E daí o cara assiste e fala assim, ah, é verdade, ó, isso aí e tal. E isso pode estar...
Concordo,
entendeu? Isso pode estar, tipo, alimentando Sim. Esse tipo de pensamento.
Mas o próprio Bale falou que depois que ele fez o filme, ele, antes do World Trade Center ser destruído pelos aviões lá, ele passeou pelo World Trade Center um pouco depois do filme, E daí um cara grande lá do World Trade topou com ele e falou assim, cara, Patrick Bateman, não chamou ele de Christian, ele chamou ele de Patrick Bateman.
Caraca.
Patrick Bateman. Daí o Christian falou assim, ué, pois é, né, meio irônico, né? Ele assim, como assim? Como assim irônico? Daí o Christian se ligou, puta, esse cara gosta do Patrick Bateman, ele é o Patrick Bateman, caralho.
Entendeu?
É a mesma vibe do Tropa de Elite, cara. A galera tipo, viu e falou, não, isso. Policial tem que dar tiro mesmo.
Então, eu fico preocupada só desse tipo de filme. Às vezes, pra algumas pessoas vai ser caralho, assim, olha como esses caras são idiotas, são ridículos. Mas, cara, saindo dessa bolha, né, tem outras pessoas que são muito parecidas com aquilo e que pensam muito parecidas com isso e que vão ver o filme e vão falar, cara, que massa, isso aí e tal, porra. Vontade de matar os mendigos, vontade de... sei lá, entendeu?
É, ou O Lobo de Wall Street também é outro filme que é maluco, cara. É tipo, porra. Não é esse o ponto do filme, tá ligado?
A galera se identifica, né?
É, exatamente, exatamente.
Exato, mas eu fico com esse medo desse filme, às vezes não...
Tipo, ele até favorece esse pensamento, você acha?
Ele até pode favorecer, corroborar pra esses pensamentos, enfim. Doido. Mas é foda, né?
Mas isso é bem anos 2000 e isso corrobora com outra coisa que o Emerson falou em outros podcasts. Os filmes dessa época tinham muito a ver com drogas, né?
É verdade. 2000 era o auge.
Esse filme tem muito a ver com o pó.
Gente!
Mas será que a galera era mais drogada nessa época do que é hoje?
Anos 80 era uma loucura. Sempre irresistible.
Este filme, Psicopata Americano, também se chama, obviamente na tradução em inglês, Psicopata Americano.
American Psycho.
Então eu queria que vocês, como grandes criativos, criadores, né, elaborassem um título melhor pra esse filme que eu acho que...
Título melhor.
Afastou...
Traduziram muito corretamente.
Exato, afastou o público. Esse título afastou o público.
Quando traduzem longe, acham ruim. Quando traduzem ao pé da letra, acham ruim. Os caras nunca estão satisfeitos.
Eu tô com saudade da tradição, você entendeu?
É isso. Eu vou dar a minha opinião de como deveria se chamar esse filme.
Diga.
E eu quero que o ouvinte que nos está nos ouvindo aqui deixe o como deveria se chamar esse filme aí nos comentários, na sua opinião. A sua tradução
manda
livre.
Manda aí.
A minha tradução livre seria Um Psicopata em Apuros.
Acabou. Acabou.
Muito bom.
Deu a louca em Wall Street.
Muito bom.
Acabou, acabou, está entendendo? Acabou, é.
Cara, mas eu queria perguntar uma coisa, porque psicopata é um...
Uma condição?
Uma condição, não sei o que.
Distúrbio.
Um distúrbio, é. Mas que acho que não remete necessariamente a ser um serial killer, assim, a ser um assassino.
Mas será que o Pedro é o Patrick Bateman, né?
Eu simplesmente não existo.
Tem o sociopata, o cara que não consegue se dar bem com as pessoas, o psicopata, ele é o cara que é introvertido, sei lá, é tipo, não sei, é uma coisa assim. Não necessariamente é um assassino, enfim, né, tipo, um cara muito, muito perigoso, enfim.
Mas isso quer dizer que você tem um título diferente, então, que não usaria psicopata, é isso, Monique?
Eu acho que eu não usaria psicopata. Mas não sei o que eu usaria, deixa eu pensar.
Porque realmente, na cabeça das pessoas, quando você usa a palavra psicopata, já entra serial killer, né? Tipo,
sim.
É sinônimo na cabeça das pessoas.
Eu poderia chamar o filme também de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
Oh. Você não poderia usar esse título, na verdade, mas...
Aqui no Cinema na Lata pode tudo.
Meu, só que sacação, tá certo.
Guto tá ali com a galera do marketing conversando, foi lá trocar umas ideias ali com a galera de Wall Street e voltou com tudo aqui, Guto, vai lá.
Brainstorm.
Quando você fala americano, você tá falando de uma nação de 300 milhões de pessoas.
É verdade, eu não usaria nem psicopata e nem americano.
E você tá se referindo a milhões de pessoas, e aí essa é uma questão muito delicada.
Podia chamar só de psicopata, né, porque é redundante chamar de psicopata americano. Tipo,
não crie problemas, por favor.
Ou só de americano.
Eu tenho que dobrar as certezas que essa segunda sua fala foi maravilhosa.
Ah, qual é? Você cometeu um erro fatal.
Mas se fosse pra chamar de psicopata, que fosse psicopata de Manhattan, psicopata nova-iorquino, mas que não derivasse a toda a nação norte-americana, certo? Porque, puta que pariu, tem um monte de gente. É como se falasse o psicopata brasileiro. Na real, era o psicopata carioca, porra. Era uma crônica... do Nelson Rodrigues aplicado ao resto do Brasil. Não, é só no Rio de Janeiro que funciona, Nelson Rodrigues. Entendeu?
É bem visto, é um ponto.
Tô adorando.
Mas você chamaria assim o filme, então? Você acha que ficaria melhor O Psicopata de Manhattan?
Eu não sei. Realmente, eu tinha uma outra ideia, mas o problema é que eu esqueci.
Puta merda, é foda!
Não, pode ser tipo o Mauricinho de Manhattan.
Playboyzinho, talvez. Playboyzinho.
O Playboyzinho de Manhattan.
Que é próximo do filme que tem já o Ed Murphy, que é o príncipe de Nova York. Né?
Quase isso.
É desse tipo de filme que a gente devia estar falando, não dessas coisas pseudo-cult.
Essas coisas difíceis. Que a gente viu duas horas, uma hora e meia de filme. Não, quantos minutos? Tem 109 minutos, né?
É o tempo perfeito de filme. Pra mim, é tipo, todos os filmes deviam ter essa duração.
É verdade.
Esses novos filmes com 3 horas de duração, 3 horas e meia, meu Deus.
Drive My Car.
Meu Deus do céu. Não precisa tudo isso, não precisa tudo isso.
Olha só, mas é uma boa duração esse filme. Mas a gente assistiu toda essa porcaria desse tempo, uma hora e meia de filme, pra não saber o que aconteceu de verdade.
Mas é esse o ponto, porra!
Não, porcaria não. Eu gostei.
Não, eu não quero saber. Se tiver como saber o que aconteceu, melhor não saber.
Eu vou falar aqui o que a Mary, a diretora, falou desse filme, nesse sentido da interpretação.
Mary Streep?
A diretora.
Eu quero saber o que a Mary Streep falou.
Eu sei só o que a Mary, nossa diretora, Mary Harron.
O Guilherme não perde uma oportunidade de falar inglês, eu só queria deixar esse adendo.
Ele nos orienta, a fonética perfeita aqui do nosso, nossa dicção.
Yes.
Ele é nosso orientador nesse sentido.
I am. Thank you.
Tá falando sério, não é?
Mary Harron, agora com o sotaque um pouco mais certo. Mary Harron disse assim, que ela se arrepende de ter feito algumas escolhas de edição, porque na cabeça dela, o protagonista Patrick Bateman fez tudo aquilo. E ela acha que ela deixou a coisa muito aberta e não deu muito a entender isso. Mas pra ela, diretora, ele realmente era um psicopata.
Irmãozinho, você jogou alguma coisa no mundo, não é mais teu. Foda-se o que ela acha depois. O filme é esse. Você entendeu, né? Não importa o que Christopher Nolan acha do Oppenheimer, não importa o que o Quentin Tarantino acha do Era Uma Vez em Hollywood.
Pera.
Tem gente...
Eu.
O que que tá acontecendo aqui?
Isso? Que isso?
Meu Deus, boniquear.
Que porra é essa?
Tá numa reunião online. Tá trabalhando ainda. Tá fazendo 2 turnos.
Meu Deus.
É difícil ser brasileiro.
Tô em 2 lugares ao mesmo tempo. É, não é fácil, gente.
Por que que você não faz assim, Monique? Por que que você não tenta trabalhar na empresa do seu pai? Como é que nem o Patrick Bateman. Olha aí, ó.
E ser uma playboyzinha?
Deveria. Me arrependo.
Ah, qual é? Você cometeu um erro fatal.
Mas aqui, ó, seguinte. Gente, isso é inacreditável. Christian Bale era o Batman.
Inacreditável.
Originalmente, nesse filme, ele era o Batman. Esse é o nome dele.
Batman.
E ele é um puta do maníaco, filha da puta. Um rico do caralho de New York, que é, tipo, simplesmente a correlação de Gotham City. E era um puta de um maluco do caralho que matava... O Batman... É sério. Ele era um filha da puta do caralho. Só não tem assassinatos na conta dele, porque não cabe isso dentro da história em quadrinho. Mas é a mesma história. Do Batman.
É a mesma história, eu concordo.
É a mesma história, só que sem uniforme, no caso, né?
Ele não usa uma capa.
Na verdade, ele usa até uma capa nesse. Na hora que ele vai gastar, matar o.
É verdade, ele usa uma capa transparente, uma capa de chuva.
É.
Puta que pariu, ele usa mesmo, uma capa, é verdade.
Ele é o Batman.
Eu simplesmente não existo.
E um detalhe, esse filme ele gastou mais dinheiro com licenciamento de música do que com os próprios atores.
Caraca! Que sacanagem. Mas que música tudo que tem? Boa, tanto. Nem reparei tanto nas músicas.
Porra, as cenas em que o Patrick Bateman fala das músicas são maravilhosas. Ele comentando sobre os discos.
Ah, porque ele fala do Phil Collins, ele fala da Whitney Houston.
Puta, ele adora.
E daí ele bota pra tocar. E aí, olha só, os filhos das putas desses músicos, eles na época não permitiram colocar os... podia tocar ali, sem problema, não podia colocar a imagem deles do CD, assim, não podia botar o Whitney Houston, o encarte do Whitney Houston, não podia botar o Phil Collins, não podia colocar na trilha sonora oficial do CD desse filme.
Caraca.
Mas podia tocar ali e pagar uns milhãozinhos aqui, tá tudo bem.
Que esfio da puta. E eles conseguiram fazer o filme todo com 10 milhões só?
Conseguiram. Com 7 milhões, saíram só 7 milhões.
Opa, economizou? Mulheres, né?
Economizou. Mas ó, pra você ter uma ideia, o Leonardo DiCaprio ia ganhar 20 milhões por esse filme, o Bale deve ter ganho 20 mil. Olha a diferença.
Tadinho, pecadeza. Ah, mas valeu, né? Valeu porque ganhou fama. Ganhou mais que dinheiro, ganhou fama.
Ganhou fama. E ganhou
que era o que
Batman.
O personagem dele queria, no final dos contos. Já tinha dinheiro.
Já foi filmado sem roupa por bem menos.
É verdade. Aliás, tá com um corpão, hein? Putas aquelas merda.
Gui Staller, você tá falando?
Ô, louco, ó.
É o Gui Staller, tá? Que tá com um corpão? Você tá com um corpão, Gui?
O quê? Não.
Sempre, sempre. Obrigado, amor. Obrigado, Juliana.
O Christian Bale.
O Gui começou a fazer agora abdominal aqui no restaurante aqui, tá uma situação meio estranha.
Gui, não adianta, Gui, agora. Não vai
6,
fazer gominho.
7, 8.
30 anos 9, sem fazer uma abdominal, não é em 5 minutos que vai fazer gominho.
Não, mas ó, 2 semanas, Gui. 2 semanas.
Shapeado.
6 dias por semana. 3 horinhas. E é isso.
Pô, eu quero fazer essa dieta do Christian Bale aí mesmo.
Eu só não sei o que você vai ter que injetar depois.
Trembolona.
Você é mais do que isso.
Por sinal, está com um corpão. É o que está.
obrigado, Monique. Eu fico agradecido.
O cara não perde uma, né? Eu queria ter a autoestima do Guilherme. É
agora,
isso.
Agora tá gravado. Agora tá. Foi literalmente o que você falou. Não é autoestima minha. É você que não. Desculpe. Tem nada a ver com a autoestima.
Cara, é que eu tô em outra reunião aqui ao mesmo tempo, gente. Então eu não tô conseguindo.
Monique, quando vai pro mundo aquilo que você disse, o mundo abraçou o que você disse e é aquilo que ficou. É aquilo que ficou.
Por sinal, está com o corpão.
Ouvintes. Se vocês conhecessem o corpo do Guilherme, como eu conheço. Ai, credo, eu conheço muito bem.
Olha aí. Cuidado. Se você conhece o corpo do Guilherme, deixa aí nos comentários aí como é que é.
Ai.
Não, vocês não iam achar que.
Como eu pudesse. Conheço!
Ai, gente, deu até calor aqui, deu até calor nesse vestido, meu Deus.
Ah, qual é? Você cometeu um erro fatal.
Peço a conta já, não sei, porque eu tô com medo aqui do quanto que vai sair esse negócio. Não tinha...
Ou você pede a conta ou você pede mais uma garrafa de vinho, porque senão não vai dar.
Mas quanto que vai dar por cabeça isso daí, será?
Eu vi que tem uma janelinha no banheiro ali, ó, mulher masculina, o Monique, tu entras, né?
Tá.
Entramos em seguida e vamos sair em sequência pela janelinha lá,
boa,
e foda-se.
Boa, eu faço pezinho pra vocês.
E é isso, vai ser esse o plano e vai dar certo, sabe? Eu acredito nisso.
Vamos lá.
Aliás... Aquela cena do filme lá que ele explode a polícia com...
Nossa.
Com um revólverzinho lá, com um revólverzinho, velho. Aquilo lá.
Isso é LSD puro, né? Sei lá, é uma droga, né? Tem uma droga envolvida.
Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
O Stallone falou uma coisa recentemente que me fez pensar acerca dessa questão aí da academia do Christian Bale. Porque o Stallone falou que ele foi confrontado recentemente com uma entrevista que ele deu no passado, né? Quando ele estava fazendo lá as entrevistas sobre Rocky Balboa, o primeiro. E aí o Stallone falou assim, não, pode parar de exibir. Eu vou falar o seguinte pra vocês. Ele é assim, na real. Eu mentia muito naquele tempo. Tudo que eu falei ali é mentira, eu mentia mesmo, porque, porra, eu tinha que aparecer, eu tinha que dar um jeito de a galera falar de mim, então, tudo aquilo ali era mentira, tipo, nem vou rebater nada, porque eu sei que é mentira que eu falei. Então, é uma coisa que acontece em Hollywood, né, quando um ator, ele precisa aparecer, é isso que acontece.
Gente, anos 70, se eu não me engano, 70 redondo, o Rock ganhou melhor filme.
Roteiro de Sylvester Stallone.
Gente.
Toma essa.
Gente.
Oscar. Oscar.
Não, mas
Mas é um puta
Oscar.
Filme.
Oscar!
É um puta filme.
É um puta filme, mas Oscar de melhor filme?
É porque na época porra. Esse tipo de filme não era comum, depois que ficou comum esse tipo de filme.
Sim, ele foi revolucionário, porra.
Porra, ganhou 3 Oscars essa merda, hein? Puta que pariu. Que filme, hein? Que filme.
Eu nunca nem assisti, acho.
Ok, Balboa, você tem que assistir, Monique.
Não, eu não faço questão.
Monique, não, por favor. É, Monique. Muito, pô, é muito bom. É muito
não
bom.
Vou perder. Não,
é bom de verdade. Não, é bom de verdade.
É bom filme, porra. Melhor filme.
Vamos fazer um podcast sobre rock.
Vamos. Deixa aí nos comentários. Se os ouvintes quiserem, a gente
quiserem.
Faz.
Quiserem.
Vou dar uma tá porrada aqui no meu mesa.
Ai, meu Deus. Só passo vergonha, Emenérico, com esses dois aí. Quem convidou? Quem convidou?
Bom, eu vou pro banheiro já lá. Vou pro banheiro pular já a janela lá e...
Acho que tá na hora da gente ir embora. Acho que a gente tá ficando meio bêbado demais aqui. Daqui a pouco eu vou ficar com vontade de matar alguma pessoa na minha cabeça, claro.
Não crie problemas, por favor.
Olha só, a conta chegou, tá aqui na mesa. A Monique tem que ir pro um edifício, pro Empire States agora aqui em Nova York, correndo.
Tenho, preciso, tô atrasada, preciso trabalhar, preciso fazer coisas.
Provavelmente ela vai cheirar alguma coisa, vai fazer alguma coisa lá...
Pra ter mais energia.
Acabou, está entendendo? Acabou, é.
Vai cheirar o perfume que ela vai usar na sua próxima reunião de negócios, claro.
Exato, é isso que eu quis dizer.
Uma fragrância.
É, a conta que chegou aqui ficou com 2 zeros a mais.
Pode adicionar os 10%. I will leave a tip.
Não, eu não vou deixar gorjeta nenhuma. E, veio errado essa conta aqui. Tá, $500 por pessoa, é isso? Gente, eu tô indo lá pro banheiro escapar. É isso, tchau pra vocês.
Podcast editado por Emineri.com.